Então, muito bom dia. Eu peço, começo por pedir desculpa, começamos um bocadinho atrasados, porque eu estava na Comissão de Orçamento e ia intervir e coincidiu com o momento em que tinha que vir para aqui, mas tirando isso, vai correr tudo bem. Eu queria cumprimentar a cidadã Diana Pereira, que quis vir à Comissão de Educação e Ciência apresentar um conjunto de propostas a que chamaram, porque penso que há outras pessoas envolvidas, não é só a Diana Pereira, Simpex 14. O formato em que nós vamos fazer esta audiência é o seguinte: tem 10 minutos iniciais, comunicaram-lhe isso, mas lembramos, depois cada um dos representantes dos grupos parlamentares terá uma intervenção de 3 minutos, enfim, com alguma tolerância, como fazemos normalmente nestas sessões, e depois pode voltar a responder às perguntas ou fazer outras considerações mais 10 minutos no fim. E, portanto, estamos todos disponíveis e atentos para ouvir a sua exposição, por favor. Eu pensava que ia apresentando à medida que íamos avançando, mas apresento já. O Sr. Deputado Duarte Marques, que representa o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, que está aqui. A Sra. Deputada Ana Mesquita, que representa o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. E a Sra. Deputada Maria Augusta Santos, que é do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. É possível que ela não consiga ficar até ao fim. Uma coisa que nós às vezes fazemos nestas reuniões é que, apesar de eu estar a orientar a sessão, também poderei falar em nome do meu partido, separando as duas funções. Se a Sra. Deputada Maria Augusta Santos, na altura, já não estiver, poderei fazer isso eu. Apresentados, faça favor.
Mais uma vez, cumprimentos presentes, os deputados representantes da Comissão da Educação e da Ciência. O projeto que vos trago aqui hoje, o Simplex 14, resulta da minha experiência associativa e também de contacto que eu tenho com estudantes. Eu sou aluna do terceiro ano da Universidade de Coimbra, na área de Medicina, mas sendo do terceiro ano também é a minha terceira candidatura à Bolsa de Estudos. Como eu, cerca de 90 mil estudantes este ano candidataram-se à Bolsa e apenas pouco mais de um quarto já recebeu resposta. Isto é uma situação que se repete ano após ano e, lá está, fruto da minha experiência associativa, eu penso que existem alguns métodos simples que nós conseguimos utilizar para melhorar o processo e colocá-lo mais rápido. Outra coisa que eu também gostava de salientar é a questão do abandono escolar, porque acho que estes temas estão muito interligados. Os estudantes não recebendo a bolsa de estudos a tempo ou rápido, ou mesmo até no tempo em que possam, por exemplo, comprar os materiais escolares indispensáveis aos cursos no início do ano letivo, acabam por ter mais dificuldades até de aproveitamento. Não começam a estudar ao mesmo tempo que os colegas e depois isto é como se fosse uma bola de neve. Não estudando ao mesmo tempo, a falta de aproveitamento pode levá-los até, num caso limite, no próximo ano letivo, não obterem os 60% de aproveitamento para terem direito à bolsa de estudos. Assim sendo, sem bolsa de estudos mesmo, não sendo o atraso, mas mesmo sem a existência de bolsa de estudos, estes estudantes muitas vezes são obrigados a abandonar o ensino superior. Todos estes factos me levaram a tentar arranjar soluções para este problema. É muito bonito às vezes reclamarmos, mas também faz parte da nossa vida e da nossa cidadania tentarmos apresentar algumas soluções. Para não me atrasar, começo já a apresentar o projeto. Está dividido em três partes, uma relacionada com a informatização tecnológica, outra com a desburocratização do próprio sistema e uma com a redução do tempo de espera. A primeira, a informatização tecnológica. Todos nós sabemos que a plataforma de candidaturas à Bolsa de Estudos é online, mas podíamos arranjar uma maneira de torná-la mais simples ou até mais completa. A DGESP possui desde 2012 um simulador de candidatura onde o estudante pode colocar todos os seus parâmetros de captação, património imobiliário e obter uma simulação daquilo que será a sua bolsa de estudos. Por que não juntar esta simulação à própria plataforma onde eles se candidatam e colocam os seus dados pessoais e, assim sendo, colocá-lo semelhante ao site da autoridade tributária para efeitos de declaração de IRS, ou seja, o estudante candidata-se, ao mesmo tempo sabe mais ou menos qual é o valor que vai receber e, se não houver nada em contrário que faça reavaliar o processo de bolsa, já será mais ou menos aquele valor que vai receber e já fica a contar com aquilo. Simultaneamente, uma medida mais acessória é colocar um separador na plataforma, semelhante à aplicação Memorando. Isto resulta também um bocado da minha experiência prática. Os estudantes são lhes pedidos dados como, por exemplo, os saldos nas contas bancárias a 31 de dezembro do ano anterior. Muitos estudantes depois é uma complicação conseguirem aceder a estes saldos, mais burocracia associada, ou seja, se colocassem lá uma parte em que os estudantes tivessem até um regime de lembretes ou notificações para guardarem esses valores, depois seria mais fácil para efeitos de recandidatura. Depois também trago aqui uma curiosidade, se calhar apresento depois apresento, que era associada ao site conseguirmos fazer uma aplicação que seria mais fácil para os estudantes terem nos tablets e smartphones, mas se calhar na parte seguinte eu mostro. Depois, a parte da desburocratização do processo. Estas medidas eu sei que são muitas vezes mais difíceis de serem aplicadas do que aquilo que me parece a mim, mas mesmo assim vou apresentá-las. A parte do, a terceira medida, aplicar efetivamente o sistema plurianual de candidaturas a bolsas. Este sistema está previsto no regulamento, no ponto 2 do artigo 2º, em que se prevê a contratualização em todo o ciclo de estudos. No entanto, o que se vê é que para serem verificadas as condições de elegibilidade é mais uma vez demorado, é um processo demorado, se calhar tantas vezes mais demorado ou igual do que nos anos anteriores, sendo a situação mais ou menos constante. Eu penso que aqui o problema que se coloca é a questão do sigilo, mas os estudantes todos os anos são obrigados a entregar declarações em que dão a autorização à AGES de aceder à autoridade tributária, aos dados tributários e também à Segurança Social. Porque não, em vez de entregarem estes documentos todos os anos, entregarem logo um em que acedem para todos os outros anos. É só reduzir um pouco a burocracia nesse aspecto. Depois, a medida 4, os estudantes serão apenas obrigados a entregar a declaração de IRS do ano anterior. O que é feito agora é que, lá está, como eu expliquei, são entregues uma série de documentos. Se fosse apenas entregue a declaração de IRS, verificaria-se apenas se mantém a situação socioeconómica ou não. A medida 5, lá está, uma questão também para acelerar o processo, a obrigação de entregar quando o agregado receber a tal declaração de IRS. A maioria dos agregados que entregam rendimentos da categoria A, que é o dos trabalhos por conta do trem, recebem-na por volta de abril. Obviamente, para esta medida ter sentido e para se acelerar o processo, era necessário que o prazo de abertura de candidaturas à Bolsa de Estudos fosse se abrisse as candidaturas mais cedo, para que os estudantes pudessem entrar num regime quase de pré-candidatura, já submeteriam a declaração e assim seria mais fácil e havia mais tempo para os SAS avaliarem o processo. Depois, outras medidas estão relacionadas com os documentos adicionais, que só devem ser pedidos nas situações de recandidatura, em casos mais excepcionais, em que efetivamente a situação tem que ser reavaliada. Privilegiam-se também as declarações de honra. Só em casos mais excepcionais as entrevistas. Entrevistas estas que, na medida 8, dizemos que são necessárias para os novos alunos. Uma sugestão que eu posso também fazer é, por exemplo, os estudantes que pedem para ficar numa residência universitária são normalmente entrevistados logo no período das matrículas, no ensino superior, para que as assistentes sociais possam avaliar a sua situação socioeconómica através da entrega da declaração de IRS. Ou seja, nesse preciso momento, a própria assistente social podia reencaminhar estes estudantes para que a sua situação de bolsa fosse resolvida mais depressa, dependendo da sua situação. Ou seja, era não estar a dar trabalho aos SAS duas vezes, mas tentar resolver as duas coisas ao mesmo tempo. Depois, a questão do património imobiliário, aqui também é mais uma vez tentar facilitar o processo, em que a autoridade tributária tem acesso aos dados do património imobiliário através dos números de contribuinte agregado, portanto, seria mais fácil cruzar o intercruzamento de dados em vez de os estudantes terem que colocar documentos sobre o património imobiliário. Depois, a última parte, a nível da redução do tempo de espera. Falta aqui uma medida, eu depois passo a explicar, mas basicamente o que nós queremos é hierarquizar o recebimento das bolsas por valores, porque eu posso-vos dar o exemplo de estudantes que recebem bolsa mínima que já a receberam, enquanto estudantes que recebem às vezes bolsas de 300, 400 euros, que são muito mais, não digo importantes, mas que são muito mais necessárias para aqueles estudantes, porque muitas vezes também lhes pagam alimentação, material e outro tipo de despesas, e esses estudantes às vezes recebem mais tarde do que os que recebem bolsa mínima. E nas instituições, na maioria, os estudantes são isentos do pagamento da propina até receberem a bolsa e muitas vezes isentos também de juros de mora. Ou seja, o que nós queríamos aqui era hierarquizar e calendarizar os pagamentos de acordo com o valor das bolsas. A medida aqui que falta é dos estudantes que recebem entre a bolsa mínima e o meio do IAS, que receberiam mais ou menos a meio dos dois pontos que estão aqui previstos. Depois também há uma medida relativamente às bolsas mínimas, que é serem pagas em períodos distintos, consoante a disponibilidade do governo para as ir pagando, fazendo para ser mais fácil. E depois a última medida tem que ver com os novos estudantes, tanto da primeira fase como da segunda e a terceira, que têm prazos diferentes, exatamente por terem que ser avaliados mais tardiamente. Pronto, acho que do projeto é tudo, ainda tenho algum tempinho. Eu vinha mais pela parte de sensibilizar para o problema. Os atrasos têm sido constantes. No ano passado foram mais devido aos problemas nos documentos. Este ano tem que ver com a interligação do processo entre os SAS, entre as instituições para darem os valores de aproveitamento. E acho que é um problema que tem que ser visto, porque muitas vezes se vem combater os valores das bolsas. Eu penso que agora não há tanto esse problema. A maioria dos estudantes que precisam recebem, obviamente que podemos querer sempre mais, mas quem precisa mesmo recebe. Agora, receber tarde também é muitas vezes um problema, e o logo se vê muito portugueses, às vezes é complicado e é preciso tentar resolver esta situação. Há uma frase de Mandela que diz que "it always seems impossible until it's done", e eu acredito nesse mesmo lema. Acho que, por muito que às vezes as coisas pareçam complicadas de resolver, podemos esforçar-nos um pouco para tentar resolver. Obrigada.
Muito obrigado. Foi muito económica. Não se atrasou e pagou todo o tempo que tinha à sua disposição. O que quer dizer que depois também poderá recuperar esse pequeno diferencial da segunda fase, se assim o entender. Por ordem de importância dos grupos parlamentares, sou o deputado Duarte Marques, do Partido Social Democrata. Faça a favor.
Obrigado. Por ordem de importância, por ordem de dimensão, porque importantes são todos. Queria agradecer ao Sr. Presidente em funções esta palavra e esta audição. Agradecer à Diana o empenho. O que eu fiz sabia da dirigente da Associação de Câmara não se foi. Há aqui um conjunto de reflexões que a Diana coloca, sobretudo preocupações que o PSD tem como matéria fundamental, apoio à ação social escolar e da escola estudante. Eu acho que se há matéria, tenho repetido isto várias vezes, se há matéria que em Portugal sempre evoluiu, com os pequenos percalços que duraram os atrasos, os pagamentos, mas se há área na área da educação, que sempre foi melhorando, ou seja, ela sempre foi crescendo, ela sempre foi acrescentando valor. Há dias tínhamos aqui um debate sobre isto, nesta comissão. Eu recordava um exemplo do diretor do SAS de Coimbra, do professor Douglas e Lopes, do professor Vaz, esses deputados, é a segunda vez que corrijo o primeiro. Mas o importante é recordar a obra. E passou de uma forma muito arcaica para uma forma hoje em dia muito informatizada. E se há matéria que eu acho que é transversal, os vários governos foram melhorando, foram encontrando, e as próprias instituições foram fazendo grande parte do trabalho, que é o mais importante, na minha opinião, nesta fase. O governo não vai substituir os serviços de ação social escolar numa instituição. Nos últimos 4 anos, as regras do regulamento de bolsas foram alteradas várias vezes. Pelo menos passámos a ter bolsas, passaram a ser pagas em setembro, e não em janeiro, em fevereiro, em março, em abril, em junho. Permitiu-se que os estudantes pudessem concorrer à bolsa em qualquer altura do ano e receberiam unicamente a partir daí, porque não se fechava com os bolsos. Abriu mais cedo também, mas isto é um bocadinho como a colocação de professores. Infelizmente, nunca é um tempo útil, nunca se consegue ter tudo a tempo quando se espera. No caso dos
professores, porque as turmas não estão feitas, e no caso das bolsas, porque também é impossível prever tudo aquilo que se pretende. Mas há uma matéria que a Diana tem toda a razão, que é a contratualização, que é uma matéria que nunca foi cumprida e que parece que não, mas facilitaria o processo todo. Hoje em dia, os alunos que são candidatos à bolsa no ano seguinte têm facilidade, muito mais facilidade, em obter bolsa, mas o processo volta a ser sempre o mesmo. O grande motivo de atraso dos pagamentos das bolsas, normalmente, apesar de atribuirmos parte da responsabilidade ao governo, que muitas vezes demora tempo a pagar, também tem a ver com a rapidez com que a instituição trata os seus processos. Eu vou-lhe dar um exemplo. Esta semana fui ver os dados de análise de candidaturas. A média está em 30%, ainda em análise. Ou seja, só foram analisadas 30%. O ano passado, nesta hora, já tínhamos muito mais, já em fase de pagamento. Agora já se começou a pagar mas de forma mais reduzida. Mas temos disparidades, como por exemplo a Universidade do Minho já analisou 60% das candidaturas e o Politécnico de Lisboa 10%. E aqui parte do problema é este também. A proposta que a Diana faz de se olhar para o IRS, eu não sou fiscalista, mas dá a ideia que facilita um bocado o problema da confiança. Ou seja, os alunos mantêm a bolsa que tinham e o IRS é no fundo a atualização ou não do rendimento da família e do agregado familiar. Nós vamos analisar esta proposta, porque acho que há aqui coisas que fazem sentido. A parte das aplicações são detalhes, mas que podem sempre evoluir. O site da Autoridade Tributária é no fundo um Ferrari, e, para o bem e para o mal, e os outros do Estado só não são tão desenvolvidos. Mas, de facto, há aqui um problema de análise, sobretudo de candidaturas, que é muito moroso. Eu concordo consigo na contratualização, aliás, é o que está na lei. Infelizmente, não tem sido esse o caminho que se tem levado. Sobre a questão da simulação dos dados, passar a ser o registro que fica logo na plataforma, já acho que é um detalhe informático que pode facilitar, mas não é isso que vai fazer a diferença. O aluno quer bolsa, volta a preencher outra vez, não é por aí, mas ok, é uma simpatia, é uma facilidade, ajuda sempre e eu acho que faz sentido. Eu acho que a grande mais-valia, a sua grande proposta, que eu acho que pode fazer sentido, e nós vamos analisar para perceber o que é que pode impedir isto, é que seja o IRS o único instrumento de atualização. Eu recordo que já parte do processo de candidatura à Bolsa faz parte a confiança no estudante e a confiança naquilo que é declarado e depois vai-se corrigir. Eu recordo que em 2008, 2009, foram atribuídas muitas bolsas sem análise sequer das candidaturas, porque foi uma forma também de antecipar um problema que ia surgir. E depois não foram obrigados a devolver, porque também não fazia sentido o estudante ter de devolver a meio do ano o dinheiro que recebeu. O sistema alterou-se um bocadinho em 2013 e aí foi possível fazer alguma confiança naquilo que era a declaração do estudante e partir-se do princípio daquilo que era declarado era o que era de facto o corrigido, o correto, e depois faz-se a meio do ano uma avaliação com mais tempo, ou seja, não se empata a atribuição de bolsa e depois vai-se cortando ou não a bolsa em função daquilo que é o verificado ou não verificado. Acho que é um sistema mais equilibrado, que pelo menos tem um poder dissuasor dos estudantes não dizerem a verdade, ou os pais, às instituições, e por outro lado também não atrasa todo o processo. Mas acho que aqui o grande desafio também fica, havia aqui uma solução, mas eu acho que não é fácil, então imagino que os restantes deputados não vão gostar do que eu vou dizer, mas se não houvesse férias para os funcionários dos SAS em agosto, este problema seria muito diminuído, mas isto não se pode impor assim às pessoas. Poderia haver talvez alguma flexibilidade, afetação de recursos da própria instituição ao tratamento das candidaturas, ou então o ideal é conseguir que as candidaturas tenham um tratamento muito mais informático e menos pessoal, mas aí também depois perdemos a capacidade que os SAS têm de analisar o caso, o aluno em concreto. Eu terminava dizendo só que há 3 anos atrás tivemos aqui uma audição com todos os diretores dos serviços de ação social escolar. Havia na altura uma grande polémica por causa do abandono escolar e até foi o PCP que proporcionou essa audição. E não houve nenhum diretor de um SAS do país todo que dissesse que havia abandono escolar por dificuldades, porque uns eles não sabiam, se houvesse eles não sabiam. Há milhares de alunos que tentaram pedir ajuda e as escolas ajudaram. E depois havia muitos que saíam, como mudavam de curso de uma faculdade para a outra, não contava com o abandono escolar. Ou seja, é uma área muito difícil de ter a certeza porque é que o aluno abandonou. Mas há uma coisa que eu testemunho, é que a proximidade dos serviços pode retirar alguma rapidez na análise, mas a grande vantagem que há da ação social e escolar para, na nossa opinião, é a proximidade que tem. Isso tem defeitos e tem virtudes. Acho que tem muitas virtudes, terá os seus defeitos, e terá a melhor olhar só para os defeitos e corrigi-los e deixar as virtudes. Mas, Diana, era só isto que eu tinha a dizer. Nós vamos analisar isto. Há matéria que parece que às vezes reúne aqui o consenso. As bolsas costumam ser uma delas, pelo menos naquilo que é o essencial. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Nós não conseguimos aqui pôr o cronómetro a funcionar. Portanto, o Sr. Deputado não falou 10 minutos, embora provavelmente não fale mais do que 3, mas não é grave. Sr. Deputado Ana Mesquita, do Partido Comunista Português, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo por saudar a iniciativa de Ana Pereira, por acaso vinha Ferreira na convocatória, mas é Pereira, correto. E saudar, de facto, todas as propostas que venham no sentido de agilizar o processo de atribuição de bolsas de estudo, designadamente no ensino superior, no sentido em que, de facto, são propostas que devem ser analisadas com atenção e devidamente ponderadas. E falo até de experiência própria. Eu fui estudante bolseira do ensino superior e lembro-me perfeitamente do drama que era o atraso do pagamento das bolsas de estudo. E, de facto, é uma situação que nós devemos ter e devemos ser sensíveis, porque podem ter efeitos absolutamente dramáticos e que nós muitas vezes nem sequer pensamos detalhadamente no que está em cima da mesa. E efetivamente, para o Partido Comunista Português, nós não conseguimos analisar a questão desligada de outras questões que são aqui também matérias centrais. E, por um lado, uma delas é o necessário investimento no ensino superior público que nós defendemos, que se traduza em várias áreas, mas nomeadamente também no reforço da ação social escolar. Porque há efetivamente um problema muitas vezes relativamente ao atraso no pagamento de bolsas, mas há também um problema muito grande na insuficiência das bolsas de estudo no seu número e também quanto àquilo que é a adequação dos valores atribuídos. E nós consideramos que esta matéria também tem de ser devidamente contemplada, porque muitas vezes eu também acredito que haja aqui muitas dificuldades na análise dos serviços quando há pouco para distribuir ou quando não há suficiente, pelo menos mediante a ponderação do que existe. Também são fatores acrescidos de dificuldade na própria decisão, e isto também não pode ser ignorado. E, portanto, compreendemos que é mais um problema, com certeza, para os serviços se equacionarem. Além desta questão, também nós, outro aspecto que não podemos deixar de referir e que também tem impacto nesta situação, quanto a nós, é a situação das propinas. E nós propomos que elas possam ser eliminadas, de facto, como uma questão também central, que com certeza viria aqui dar resposta a muitas situações. Até porque, e não podemos ignorar isto, o número que existe em termos de bolsas mínimas que se destinam precisamente ao pagamento da propina é bastante elevado. É bastante elevado. Portanto, esta situação também não pode ser ignorada. Como também não pode ser ignorada, muitas vezes, a necessidade de pessoal, quando se falava aqui de não existir férias durante o mês de agosto, se calhar devíamos pensar era que devia haver mais pessoal para analisar também as candidaturas em qualquer altura do ano que assim fosse necessário. E muitas vezes também são dificuldades que estão diagnosticadas pelas próprias instituições ao nível das insuficiências que existem nesta altura, por questões de financiamento das instituições. Portanto, dizer aqui que por parte do PCP, em relação a esta proposta mais concretamente, nós consideramos que o pagamento atempado das bolsas de estudo é uma reivindicação mais do que justa por parte dos estudantes e, portanto, é preciso agir de facto para que isso possa acontecer. Esta ligação que aqui é feita e foi hoje também explanada entre as questões da insuficiência económica e o insucesso escolar são para nós muito importantes, foram muito bem explanadas e, de facto, nós também consideramos que é preciso combater esta situação. Pelo que há aqui uma proposta mais em concreto que nós teremos aqui algumas dúvidas quando se fala na possibilidade de pagamento diferenciado consoante os montantes das bolsas, porque efetivamente temos esta questão em cima da mesa, não é? Os custos de frequência do ensino superior são muito elevados e ainda agora saiu mais um estudo que veio comprovar que o nosso país é um dos quais existe o maior encargo ao nível das famílias para frequência no ensino superior dos seus filhos. E muitas vezes há alunos que utilizam estas bolsas, apesar de serem bolsas mínimas para pagamento supostamente das propinas, mas que de facto têm que dar resposta àquilo que são as necessidades permanentes de comer, pagar a renda, pagar os livros, e muitas vezes depois isto é tal bola de neve. Como têm que adiantar para estas necessidades básicas e que têm que ter resposta primária, muitas vezes depois vão-se atrasar no pagamento das propinas, depois ainda vão ter que pagar juros sobre as propinas, depois vão ter problemas ao nível curricular. Bom, e isto é também dramático. E nós consideramos que tem que haver aqui uma resposta também, mas o pagamento diferenciado talvez, quanto a nós, não fosse uma solução muito adequada, porque efetivamente há muitos estudantes que usam isto para fazer face a despesas básicas da sobrevivência e, portanto, O que nós consideramos é que devia haver um pagamento atempado de todas as bolsas de estudo, isso sim era o prioritário. Assim sendo, o que eu, para não me estender muito mais, diria, eu acho que estão aqui em cima da mesa várias propostas que vão merecer a nossa análise e crítica, porque também é isto, não é? Nós percebermos exatamente, está aqui a proposta, mas muitas vezes há questões que são muito mais alargadas e implicam outro tipo de consequências e, portanto, nós faremos responsavelmente essa análise com todo o cuidado. Dizer que nós consideramos positivo todas estas ideias, todas estas análises críticas, todas estas situações que possam fazer aqui chegar também à Assembleia da República, no sentido de nós conseguirmos também por esta via dar uma resposta mais adequada àquilo que as pessoas sentem no terreno e os estudantes sentem no seu dia-a-dia, são sempre iniciativas de louvar e, portanto, nós teremos com certeza a maior atenção em relação à proposta que aqui está feita e vamos ponderar a correspondente intervenção política que dela possa decorrer. E agradecendo então mais uma vez aqui a deslocação. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tal como eu tinha dito, agora vou mudar de chapéu e agora falo como deputado do Partido Socialista para lhe dizer o seguinte. Esta comissão, e por iniciativa de vários partidos, tem analisado várias vezes e já nesta legislatura voltámos a esse tema, questões diretamente relacionadas com a problemática que aqui nos traz, de várias maneiras, por causa das prescrições, por causa das outras, de várias maneiras. É uma preocupação que, de maneiras normalmente diferentes, porque cada partido tem a sua forma de encarar a melhor via para resolver estas situações, mas são questões que nós todos aqui compreendemos que são questões de grande importância. É altamente meritório e de cumprimentar que os cidadãos tomem a iniciativa de, olhando para o sistema do ponto de vista de quem usa o sistema, dizer nós poderíamos fazer desta ou daquela maneira para melhorar. É claro que o problema de algumas soluções que parecem fáceis é que elas não são tão fáceis como parecem quando se começa a tentar ligar os diferentes, por exemplo, as diferentes plataformas, os diferentes regimes legais, quer dizer, às vezes não é tão fácil como parece, mas muitas vezes acontece que das pessoas proporem, sugerirem abordagens, depois saem soluções que não são exatamente aquilo que propuseram, mas que tiveram origem, que o obrigaram a pensar um problema de uma determinada maneira e, portanto, isso é sempre altamente meritório e nós temos que agradecer, enquanto deputados, que as pessoas queiram fazer esse trabalho e o façam. É claro que há aqui pelo menos dois aspectos da questão. Os recursos disponíveis para garantir que ninguém deixa de frequentar e ter sucesso no ensino superior por falta de recursos, coisa que todos achamos que é um objetivo em si mesmo, e depois é qual é a melhor maneira de usar os recursos que temos para gastarmos mais a apoiar do que a organizar, quer dizer, para que os recursos cheguem mais eficazmente, até em pioras. Há aqui várias sugestões, algumas delas eu francamente assim, à primeira vista, não sou capaz de dizer se são viáveis ou não, mas veio em boa hora. Aliás, esta comissão tem projetos em cima da mesa que têm a ver com este conjunto de questões e, portanto, vem sempre em boa hora, mas nesta altura vem especialmente em boa hora porque nos permite ter em conta estas sugestões. E, portanto, da parte do Partido Socialista, traz-nos preocupações que coincidem também com preocupações que são nossas. Foi a tempo, porque estamos a trabalhar nisso e vamos, como todos disseram isso e todos farão, certamente vamos tomar em conta estas sugestões, porque todos nós desejamos, por um caminho ou por outro, chegar ao mesmo tipo de objetivos que se propõem com este seu pacote de propostas, digamos assim. A parte da minha intervenção como deputado terminou, agora em nome da Comissão só dar-lhe a palavra para responder e para dizer algumas outras considerações que lhe tinham sido suscitadas pelas intervenções dos seus deputados ou que já trouxessem em carteira e quisesse deixar para a sua intervenção final.
Obrigada, eu queria agradecer novamente a todos por terem ouvido o projeto. A única pergunta que fizeram, acho que foi a perguntar se ele já foi dirigente associativa. Fui, na Associação Académica de Coimbra, na área precisamente da ação social, e no meu mandato trabalhei, lá está, com estes estudantes, tanto estudantes bolseiros como estudantes que, mesmo não sendo bolseiros, têm dificuldades de outros cariz, Trabalhei também com os residentes que moram nas residências universitárias, tentei arranjar soluções também para o problema, às vezes, da falta de cantinas, da falta de outro tipo de serviço e de outro tipo de apoios. Por acaso, em Coimbra, nós temos muita sorte porque há outro tipo de apoios, tanto de fundos próprios, privados, como até da própria universidade, o FAS, o Fundo de Apoio Social, que ajuda estudantes que, não tendo direito à bolsa de estudos, estão ali no limiar. E pronto, acho que aprendi muito com o meu mandato como dirigente associativa nesta área, fiquei a gostar particularmente também da área e acho que lá está, como todos os deputados referiram, é uma área muito importante. Não podemos deixar que no ensino superior os estudantes tenham tantas desigualdades comparativamente aos seus pares, e a equidade é sempre aquele princípio que devemos levar a cabo, tentando dar mais a quem precisa mais, no sentido de lá está, da equidade. Quanto, não foi bem uma pergunta, mas a crítica que fez relativamente à hierarquização, eu percebo perfeitamente, sim, percebo perfeitamente o que quis transmitir. Esta questão do pagamento diferenciado está mais relacionado com as próprias bolsas mínimas, porque essas, mesmo que os estudantes, lá está, as usem para outras coisas, vão ter que pagar do seu bolso as propinas. Como têm isenção, é mais por aí, é mais porque, tendo isenção, eles podem usar este dinheiro só para pagar as propinas naquela época específica em que a recebem. E assim o Estado tem mais capacidade financeira de pagar a quem precisa mais. Mas percebo perfeitamente. Sim, e depois também outra coisa importante relativamente às bolsas mínimas. Como referiu, há muitas mais, porque eu penso que foi em 2012, houve o aumento do limite. Não.
Não, foi o ano passado.
Foi o ano passado. Em 2012 também houve outras medidas, mas em 2015 houve o aumento do limiar de elegibilidade e a fórmula não acompanhou esse aumento. Ou seja, são cada vez mais os estudantes que recebem bolsa mínima e a prova é que o valor da bolsa média diminuiu. Ou seja, também é uma coisa que temos que pensar, se esta fórmula não terá que acompanhar o aumento do limiar de elegibilidade para que as bolsas sejam mais proporcionais àquilo que é a capitação de cada agregado. Também pensar nos diferentes tipos de gasto, eu sei que não é uma medida que trago aqui, mas é uma sugestão que também vos queria fazer, porque as bolsas de estudo não são diferenciadas tendo em conta aquilo que são os gastos efetivos de cada estudante em cursos diferentes. Ou seja, por exemplo, um estudante de arquitetura que precisa de comprar um determinado tipo de materiais não tem os mesmos gastos que eu, que sou estudante de medicina. Ao mesmo tempo, há livros que se calhar me pedem a mim, que são caríssimos, e eu, quando ainda não tenho bolsa de estudos, e mesmo às vezes tendo, não sou capaz de os pagar. Por isso mesmo acho que também era uma sugestão que eu deixava, se forem capazes de, não digo fazer uma medida, mas até lançar um estudo sobre isto, os diferentes gastos dos estudantes no ensino superior, dependendo dos cursos, porque depois a bolsa é muito influenciada por esse aspecto. E lá está, usam a bolsa para resolver, para conseguir pagar esses gastos. Depois aqui trazia-vos só a imagem daquilo que poderia ser uma aplicação associada ao site da DGES, em que os estudantes podiam ver a qualquer altura qual era o estado da bolsa. É uma maneira de simplificarmos, e os estudantes agora andam sempre com tablets, smartphones, e pronto, é uma maneira de arranjarmos uma coisa alternativa mais apelativa.
Posso fazer uma coisa?
Eu lembrei-me disto também por causa da aplicação que a DGES já tem, que é o ES Acesso. Podiam fazer algo relacionado, mas na parte das bolsas era interessante.
Isso em termos de transparência era muito forte, era muito bom, mas ia pôr uma pressão brutal sobre os serviços, porque havia uma transparência com as mercadorias. Quanto ao transporte, os clientes estão à espera e vão vendo onde é que elas andam, que era a mesma coisa, e se dirigir a pressão para os serviços, para o gabinete do ministro, pronto, ia ser difícil, mas aumentava muita pressão. Mas sobre a bolsa mínima, dizer-te só uma coisa que é importante. É óbvio, quando se aumenta o limiar de elegibilidade, vai permitir que muito mais gente aceda à bolsa. É óbvio que há muito mais gente que ia estar ali no patamar para ganhar a bolsa, mas que vai ter a bolsa mínima por essa mesma razão. Portanto, a bolsa média, aumentando o patamar de elegibilidade, isso faz-se para garantir que muita gente que está de fora possa ter alguma bolsa. Não se faz necessariamente para quem já tem bolsa ter mais bolsa ainda. É que, curiosamente, nos últimos 4 anos, a bolsa média paga, efetivamente, aumentou muito. Mas quando se baixa, quando se aumenta a elegibilidade, permite o quê? Que muito mais gente aceda à bolsa. Aliás, houve aqui uma disputa com o atual governo, tinha a ver com o orçamento para este ano da Ação Social Escolar, que aumentou porquê? Aumentou porque o orçamento da Ação Social Escolar corresponde à fórmula e tem que estar previsto. Qualquer aluno, o governo nunca sabe se vai haver 300 mil alunos a pedir bolsa ou 200 mil, toda a gente que tiver cabimento naquele critério tem que receber a bolsa. E o Governo nunca sabe bem se vai pagar 200 mil ou 250 mil, portanto não pode esperar muito isso. O aumentar do limite de elegibilidade vai criar esse problema, mas é um problema bom. Mas por isso é que baixa a bolsa média, mas a ideia é que mais gente aceda,
sim, sim,
e não só que mais gente tenha mais. Obrigado e parabéns.
Sim, sim, sim.
Muito bem, muito obrigado por ter vindo e pela sua exposição. Obrigado aos seus deputados. Está encerrada a audiência.
Obrigada a eu por me terem recebido. Fui da atual, do José Dias. Só que agora saí por alguns compromissos a nível académico também. Chega uma altura em que nós temos que nos esforçar só no nosso curso. Não, mas também já estão a acabar o mandato. Eles trocam de género.